mais um Geekbox! Aqui quem vos fala é o Doug e pra mim a Katniss é verdinha.
Ai, meu Deus.
Oi, galera, meu nome é Flá Sobral e na terra em que pão vale esquilo, tordo é de grátis.
Verdade.
Tem todo um contexto, vai.
Fala, galera do Geekbox. Aqui é a Karina Andrade, jornalista da 89FM, participando aí do podcast e... Feliz Jogos Vorazes e que a sorte esteja sempre a seu favor.
Ai. Nossa, ela falou com uma tensão, né? Acho que eu fiquei com medo agora, fiquei com medo de ser chamado.
Tem que ter toda essa tensão, estamos falando de Jogos Vorazes.
E ela tem sotaque da capital.
Ah, e cabelo também.
Fala, galera, aqui é o Rodrigo Maroto. E pra encerrar as comparações, a namorada do vampirinho que brilha não duraria 10 minutos na arena de Jogos Vorazes.
Gente, destruiu, adorei.
Bela, quem?
Quem é Bela Swan?
É isso aí, galera. Reunimos aqui especialistas e radialistas.
Acumpuristas.
Chiitas e tudo mais para falar de Jogos Vorazes, Hunger Games. Falei certinho, Hunger Games? É isso mesmo?
Falou.
Muito bem, vamos falar de Hunger Games, essa nova febre mundial que está rolando em todo mundo. Vocês adoram quando eu sou redundante, né?
Pleonasmo.
É isso aí, logo depois do feedback. They say the devil's water, it ain't so sweet. You don't have to drink right now, but you can dip your feet every once in a little while. Vamos para mais uma semana com recadinhos. E agora, com esse Geekbox de Hunger Games, vamos ter uma promoção fodástica para vocês, geeks ouvintes. Fala aí, Marotinho, como que vai ser essa promo maluca?
É isso aí, Doug. Para esse episódio especial, o número 12, dos 12 distritos, nós conseguimos uma parceria com a Editora Rocco. Então, a Editora Rocco separou aqui para os ouvintes do Geekbox um kit, que é um box, com os três livros da saga Hunger Games. É o primeiro Jogos Vorazes, o segundo é Em Chamas e o último Esperança. E para ganhar é fácil, Doug. É só entrar no post desse Geekbox e você terá uma frase para poder retweetar. Eu não vou falar a frase aqui agora, pra você entrar no post mesmo e ver. Então você tem uma frase pra você retweetar, espalhar pros seus amigos. E também você vai seguir o Geekbox no Twitter, se já não segue. E terá que seguir também o Twitter da Editora Rocco. Então é só entrar no nosso post, retweetar lá a frase. A gente vai deixar uns botõezinhos prontos pra você seguir os dois perfis no Twitter facilmente. E é só esperar. No domingo que vem, você tem o resultado aí a partir das 23 horas de quem é o vencedor desse kit, desse box com os três livros da série.
Muito bom essa promo. Você que vai ouvir agora o Geekbox, tenho certeza que você vai ficar maluco pra ler os livros, então já fique esperto aí e corre, chama o pai, a tia, o papagaio, o cachorro, o vizinho pra ganhar a promoção pra você, né? Aumenta as chances aí e corre pra promoção. E agora vamos para os e-mails. Maroto do Jean Crazy, do Geek. Agora o feedback, né, do Geekbox passado sobre Resident Evil. O Jean Crazy mandou um e-mail aqui, legal pra gente, bem rápido e sucinto.
Que nós gostamos, né? Ele traz aqui: ei, pessoal do Geekbox, aqui quem escreve é o Jean Pego, de São Bernardo do Campo. Muito bem explicada a história do Resident Evil. Como sou nerd poser na parte dos games... ele falou alguma coisa, eu errei a entonação. Bom, única coisa que tenho a comentar é sobre o zumbi cachorro leão do Maroto, kkk. Por que todo mundo tá me zoando com esse zumbi cachorro?
Não, e o comentário dele é kkkk, né? Você queria falar alguma coisa, mas não. Ele termina o e-mail aí e faz um pedido que já tá anotado na nossa lista de pedidos de Geekbox. Todos vocês serão atendidos, viu, galera? A gente não fala pra não ficar enchendo a linguiça do feedback, mas a gente deixa marcado na lista e vamos atender o pedido de todos.
É isso aí.
Vamos para o próximo e-mail, que é do Guilherme Pisse. Olha aí o nosso Rick mandando e-mail pra gente.
É o Rick Grimes, do grupo Encontro Walker São Paulo. Ele mandou e-mail. E aí, pessoal, estive ouvindo todos os episódios antigos do Geekbox e uma coisa legal que dá para perceber é uma evolução fantástica na desenvoltura e na qualidade dos programas. Olha aí.
Muito bueno.
Sobre o episódio de medo. Eu também tinha muito medo do Brinquedo Assassino, principalmente porque eu tinha um boneco do Fofão, lembram-se? Que era igualzinho ao Chuck.
Nossa, era parecido mesmo, a roupinha, nossa, macacãozinho.
Nunca mais consegui dormir com meu boneco após ver o filme. Minha mãe teve que jogar fora. Sobre o Mario, vocês quase não falaram do Mario 64 e como dava pra mexer no nariz dele na tela de entrada.
Nossa, eu lembro disso, cara. No DS dava pra você fazer na tela de toque o Mario 64 que saiu pro DS.
Ah, agora lembrei. Sobre o de Pokémon, nunca consegui capturar o 151, já que só tem o Blue. Meu Game Boy foi comprado em brechó, então não veio com o cabo pra trocar Pokémon.
Nossa,
meu
cara.
Deus, ele comprou o quê? Era um Game Boy hipster? Ele comprou num brechó? Beleza. Sempre sofri pra escolher pra qual Pokémon evoluo meu único Eevee.
Nossa,
putz,
cara.
Aí é...
Isso é um dilema que muitos jogadores de Pokémon sofrem até hoje.
Eu evoluí o meu pra um Napoleon. Sobre de apocalipse zumbi, levando em consideração o papel que assumi para a sobrevivência do grupo, acho que não preciso comentar este.
É, né? Ele tá acima de qualquer suspeita nesse, né, cara?
Isso não é mais uma democracia. Finalmente, sobre o Resident Evil, o meu preferido sempre foi e sempre será o segundo, com a Claire. Vocês esqueceram de falar do Code Verônica, que também é ótimo. E tem aquela curiosidade que postei no meu blog de que Jorge Romero dirigiu dois comerciais do Resident Evil 2.
É, eu vi essa postagem dele, eu cheguei a ver os comerciais, chega a ser engraçado assim, é bem rápido, e é bem engraçado assim, e deixou bem claro como seria o jogo, divertoso.
Justamente. Ele finaliza mandando um grande abraço aos ouvintes do Geekbox também, e ele espera contribuir com uma participação, ó, muito em breve.
Muito em breve. Agora para o terceiro e último feedback, que é do Leonardo Oliveira, nosso figurinha carimbada já do Geekbox. Ele mandou aqui o relatório dele, como sempre. Vamos lá.
O Leonardo, que é o nosso fã número um, ele esteve discutindo com uma pessoa aí no, na fanpage, mas ele ainda saiu como número um porque ele é figura presente em todos os feedbacks. Ele traz aqui: olá, galera geek. Mais uma semana estou aqui para comentar um podcast. Podcast número 11 sobre Resident Evil. Muito legal e explicativo. Não tenho muito o que falar sobre os jogos porque sempre fui muito ruim em todos. Até tentava jogar, mas não passava da terceira ou quarta tela. Porém, os jogos são bons mesmo e merecem o devido podcast. De qualquer forma, mesmo sem saber muito sobre o tema, pois só vi filmes, ainda valeu a pena ouvir como sempre. Sobre a leitura do meu último e-mail. Além de rir muito até no e-mail, ri mais ainda quando o Douglas fala para as pessoas ouvirem o podcast piloto. Aí ele diz aos 7 minutos e 58: você, seu geek safado, vai lá escutar. O jeito que ele falou foi hilário.
Eu tenho que manter minha postura de divulgador e de comunicador, né? Eu comunico assim com os geeks safados.
É bem totalitarista. O gás do riso ainda está me fazendo efeitos, kkk. Ele, acho que, na verdade, o teclado dele é travado nessa letra. Aí ele fala que Two Broke Girls é legal sim, tô assistindo também. Foi a minha dica aí na última leitura. Indico para vocês assistirem, quando puderem, How I Met Your Mother, que é comédia, Spartacus, que é violência. Inclusive, acho que o ator morreu, né? O principal do Spartacus.
Morreu fazendo?
Não, morreu, tá. Morreu fora.
Então não é tão violento assim.
Não.
É que falou violência, eu pensei que morreu fazendo a série, cara.
E Homeland, que é de drama. Fui guerreiro sim, Doug. Saí de Guarulhos e fui no paintball. Enquanto Walkers na veia. Aí ele destaca aqui: não só encontrei o Maroto lá no paintball, mas como peguei uma carona no carro dele durante um pedaço do caminho. 8 pessoas.
Nossa,
dentro do carro.
Vocês fizeram carro de palhaço?
Foi pior do que isso. O Maroto pensou que eram balas infinitas no paintball. Gastou todas em 3 minutos. Isso é verdade, cara. Eu parecia o Herschel na frente da fazenda.
Nos primeiros minutos.
Te juro, eu saí em 3 minutos de paintball, eu gastei 100 balas.
Nossa.
Agradecimentos à senhora Maroto por nos levar ao metrô. Não podia deixar de falar sobre uma cena cômica. Após muito trabalho com com muita dificuldade, encaixamos as 8 pessoas no carro do Maroto. Quando alguém pergunta, onde está a chave do carro? E o Maroto responde, no meu bolso de trás. Ou seja, saindo do carro de novo para pegar a chave, pois era impossível se movimentar dentro do veículo. Enfim, foi hilário, excelente, principalmente o fato que só levei um tiro na máscara. Pô, a máscara é headshot, pô.
É headshot, tem que sair e pagar a cerveja.
E ainda fecha com sentimos falta de você, Douglas, e da Flávia Sobral. Esperamos vocês para o próximo Paintball. Valeu, Geeks.
Muito bom. Agora vamos para o glorioso GeekVox sobre Hunger Games.
Eu me voluntariei.
Could do it, you know. Take off, live in the woods.
They'd catch us.
Well, maybe not.
We wouldn't make it 5 miles.
Então vamos começar falando, né, do que é essa febre do Hunger Games. O que diabos é Jogos Vorazes?
A tradução podia ser Jogos Esfomeados ou não?
Nossa, Jogos Esfomeados acho que não ia ficar legal.
Eu sei.
Não ia vender muito,
é,
sabe?
Eu acho que Voraz é uma palavra mais bonita do que esfomeado. Mas...
Exato, eu achei que em 1 milhão de anos finalmente acertaram uma tradução, né, cara? Ficou muito boa essa tradução de Vorazes. Ficou melhor até que o original, parece.
Também gostei bastante.
Justo, se a gente comparar com Os Homens que Não Amavam as Mulheres.
É, né?
Nossa, oi?
Qual que é o original mesmo do...
Putz.
Olha aí, você tá xingando a parada.
Ah, menina com a tatuagem de dragão, the Girl with the Dragon Tattoo.
Ah, tá.
Esse é o inglês.
Nossa. É, exatamente, tem até a capinha lá com a menina mesmo, mostrando a tatu e tal, é.
Beleza.
E aí os homens... Oi? Não condiz. Não condiz.
Oi?
É, não condiz. É o quê? Um travesti, então, na capa? É, não tem nada a ver.
Então, pra quem não sabe, né, pra quem nasceu em 94, mentira, é quem mais conhece do que a gente vai falar, Douglas. Acho que é o primeiro podcast que a gente faz, cujo público vem de 94, lá do Bebeto sacudindo no colo. Mas é um público legal, porque é um público apaixonado. Tem muita gente, tem um grupo no Facebook de Hunger Games que eu participo. Tem bastante gente que conhecia o livro antes do filme. Claro, tem um pessoalzinho que chegou depois e tá na onda só pelos galãs. Todos eles parecem um pouco comigo, mas...
Sei.
Vamos dar a apresentação do que é Hunger Games e parar de piadinha.
Mas Hunger Games é uma série de livros da escritora Suzanne Collins.
Ela é britânica...
Estadunidense,
muito bem.
Sempre quis falar isso, cara. Então, ela é uma escritora estadunidense que é macaca velha, porque ela escreve pra Nickelodeon e pra Warner Bros. Kids há tempos. Então, ela já participou do roteiro de vários programas legais pra essa galera de 94. E ela escreveu primeiramente a série Gregor, que é a saga de um menino de 11 anos que acaba caindo por uma tubulação em Nova York e vai parar num mundo fantástico, bem parecido com Alice no País das Maravilhas. Ela até admitiu que leu Alice e, infelizmente, ela passou a infância em Nova York, então ela não tinha chance alguma de cair numa toca de coelho e parar em Wonderland. Então,
é verdade, cai numa tubulação de ar, né?
É, ela cai no esgoto, né?
No esgoto, né? Nem
assim, né? Pra ser bem precisa, ela cai na merda. Tanto é que ela encontra baratas gigantes que falam, aranha, ratos e até uma sociedade humana.
Justo.
É bem bacana.
Não, é que o curioso é que essa série Gregor, ela só ganhou visibilidade agora, né?
É sempre assim, né?
Porque
as pessoas começam a pesquisar o que o autor fez, né? Depois que uma das suas obras faz um sucesso mais retumbante, né? Daí o pessoal
Exatamente.
Vai atrás.
Exatamente. Então, quer dizer, agora a gente fala de Suzanne Collins e tudo mais, mas, pô, ela já tinha lançado uma série antes, mas ninguém falava. E agora as editoras foram na onda e, opa, vamos lá, vamos relançar.
É, aproveitar, né?
Versão, vamos colocar numa nova capa, vamos dar uma outra pegada aí pra série pra bombar. Lógico, né? Porque só se fala em Suzanne Collins. Ela acertou a mão mesmo quando ela fez essa série The Hunger Games.
Welcome, welcome. The time has come to select one courageous young man and woman for the honor of representing District 12 in the 74th annual Hunger Games.
antes da gente falar de Hunger Games, a gente tem que falar sobre o conceito que é Hunger Games, sobre o que é distopia, e que isso já foi pensado há muito tempo antes, né? Tem uma galera falando assim, ah, Suzanne Collins, ela inovou.
Nossa.
Lançou aí uma super novidade.
Revolucionou, né?
Revolucionou. Gente, revolucionou.
Ela chegou agora no Big Brother 12 e quer dizer que revolucionou.
Sabe, tem uma galera que falando assim, não, porque ela inovou com a... Não, gente, sabe? George Orwell escreveu um livro falando disso em 1949, sabe? Oi, né? Oi?
Ah, você devia ter se apresentado com oi só, cara. Tá ótimo.
Eu acho que dá pra colocar vários oi.
Oi. Esse oi é um oi irônico, né? Do tipo, oi, né? E aí, gente? Que isso? Que absurdo, né?
Então, agora a gente entra no sistema Wikipedia e deixa a Karina falar, que eu vou mudar até a trilha nessa parte.
Oh, meu Deus.
Distopia, Karina.
Distopia é tudo aquilo que envolve algumas questões de uma sociedade fictícia, em geral futurista. E distopia, se você for pensar morfologicamente da palavra distopia, significa o contrário de utopia, né? Então utopia é aquela ideia que a gente faz de que vai existir um dia uma sociedade perfeita, em harmonia, feliz e contente. E não, a distopia é o contrário da utopia, né? Seria aquela sociedade onde você tem um mundo autoritário, onde você tem um governo que controla uma população, onde você tem uma população muitas vezes miserável, que não tem autonomia, que não tem sequer a capacidade de pensamento.
É o que parece que a gente tá bem mais próximo da distopia, né, cara?
Podia se chamar realidade.
Exatamente.
Realtopia. China. China-topia.
E é isso mesmo, né, cara? Hunger Games é isso aí, é meia dúzia de gente ali vivendo num bem bom do caramba.
Que é na capital, né?
Que é a capital, e o resto do pessoal, cara, se ferrando pra alimentar eles.
Eu não cheguei a ver o mapa, mas é o quê? É no extremo da capital, é isso? Como que funciona
o mapa?
A capital,
se eu não me engano, eu também não vi o mapa, mas se eu não me engano, a capital é o centro de Ipanema, que
exato.
É o suposto mundo dessa distopia.
País, né?
Se, que é algum lugar na América do Norte, na verdade eles não falam Estados Unidos, mas todo mundo que lê, acha bem parecido com o futuro do que os Estados Unidos terão.
Não é a antiga América do, a América
isso,
do Norte?
Antiga América
eles,
do Norte.
Eles situam como se fosse aquela região ali, Estados Unidos e Canadá, né? Mas a gente pensa que tá mais pra Estados Unidos, né?
Justo, justamente.
Mas é esse esqueminha mesmo, a capital ali naquele miolo, como se fosse assim, a Praça da Sé, né?
Tá ali a Praça
da Sé, né? Uma versão chique, uma versão futurista, um monte de povo de cabelo colorido, aquela coisa toda. E aí em volta estão lá os distritos, os distribuidores. A maioria deles vivendo na miséria e sob as regras e o comando dessa capital de um regime totalitário aí.
Welcome, welcome. The time has come to select one courageous young man and woman for the honor of representing District 12 in the 74th annual Hunger Games.
Na história de Hunger Games, houveram uma série de catástrofes, tanto ambientais e que se seguiram de guerras e que acabaram destruindo grande parte do mundo. Onde era a América do Norte, surgiu esse lugar chamado Panem, não é? Surgiu depois desse número grande de catástrofes. Só que como o ser humano não consegue aquietar o facho, depois das catástrofes houveram guerras entre as pessoas para ficar com um pouco de luxo,
sobrou,
um, pouco de,
né?
Um pouco que sobrou. E dessas guerras, então, surgiram Panem como é hoje, dividido em 12 distritos, e houve um período de paz. Só que aí, como o ser humano é o ser humano de novo, houve depois desse período de paz os dias escuros, ou seja, veio uma grande rebelião entre os 13 distritos.
Eram 13,
eram 13 distritos.
Isso, eram 13 distritos, houve uma rebelião, que era nos dias escuros, eles lutaram entre si, no final das contas o 13º distrito foi destruído, foi tirado do mapa, virou realmente uma terra perdida, tipo Borderlands. Os outros 12 distritos ficaram ali na palma da mão da capital. Então aí foram criadas novas leis, novas regras, cada distrito que sobrou ficou conhecido pela produção de um certo insumo. O 12º distrito, que é o dos nossos heróis do filme, é o distrito conhecido pelo carvão, por minerar carvão, são muito pobres. E a capital acabou redigindo regras e criou Hunger Games, Jogos Vorazes, como uma forma de punir e até mesmo mostrar para os outros distritos que aquela rebelião não deve ser repetida. Então,
relembrar, né?
Isso, relembrar.
Em suma, eles queriam dizer assim, ó, quem manda aqui sou eu.
bem por aí.
Né? Em suma, era assim, ó, a gente que manda aqui e vocês obedecem.
Vocês obedecem e vão se matar pra divertir a gente.
Exatamente. E aí a gente cai naquela ideia do pão e circo, né?
Uh-huh.
É, aquela ideia da antiga Roma, onde as pessoas iam assistir as lutas e tudo mais em troca de entretenimento, em troca de pão.
É, como a Flávia diz, esquilo e circo. Sem pano, hein? É esquilo e circo.
Pior de Hunger Games, assim, é porque o pão quase não tem, né? E o circo é eles que fazem parte do circo. Então tá muito pior do que o pão e circo da Roma Antiga, viu?
É tenso, viu? É tenso ver eles ver essa situação. Mas aí, o que eles acham como solução? Colocar esse entretenimento pro pessoal ver, ó, quem manda aqui é a gente, vocês não podem se rebelar mais contra a gente, contra esse sistema que a gente impôs pra vocês, e ao mesmo tempo vamos entreter a galera, né? É. Não é o filho de vocês que tá ali, né? Quando no caso não é sorteado, né?
Fora isso, tem o pessoal da capital que sente prazer em assistir, né? Aquela galerinha sendo humilhada.
Também, isso é muito do ser humano, essa necessidade de ver alguém, sei lá, bater em alguém. Quem é que não torce quando, sei lá, numa série ou num filme, alguém tá apanhando, alguém que merece mesmo, um vilão de novela?
É, então, só que no Hunger Games é foda que eles levam isso até as últimas consequências, né? Uma coisa é você ver um UFC, dois caras se batendo até o olho de um tá embaixo da bochecha.
Nossa!
Né? Isso é uma coisa. Agora, o cara sair dali e ir pro necrotério, acho que não ia dar tanto ibope assim, né? Pelo menos não numa sociedade com o mínimo de decência. E ali, eles têm uma tecnologia fodida, os caras, se sentem como se fosse uma sociedade perfeita, mas eles perderam a humanidade deles totalmente, né, cara? Pra fazer um Big Brother desse, um show de entretenimento desse, em que pessoas morrem e eles aplaudem, tá ligado? Eu acho isso... Eles passaram muito do limite. Quer dizer que o futuro vai ser muito merda se a gente continuar nessa pegada de Big Brother.
Sim, imagina o Biel apresentando e hoje morreu na casa.
Finalmente morreu. Poxa. Jonathan, vem morrer aqui.
Vem morrer aqui fora, né?
Vem morrer aqui fora que a galera tá afim de ver.
É, eu quero ver o pessoal querendo ganhar 1 milhão.
Welcome, welcome. The time has come to select one courageous young man and woman for the honor of representing District 12 in the 74th annual Hunger Games.
Eu acho interessante que esse pão e circo tem uma palavra master por trás, que é controle. Pelo menos lendo o livro, você passa a entender que essa divisão dos 12 distritos, né? Quanto maior o número, mais ferrado é o distrito, mais porcaria. E o que eu, pelo menos a minha teoria, é que o controle do Hunger Games, se eu fosse de algum distrito, eu daria risada. Por exemplo, se eu fosse do Distrito 12, eu daria risada do pessoal do Distrito 1, 2 e 3, porque eles são distritos mais abastecidos, ou seja, com mais dinheiro, mais possibilidades, tanto que é que os tributos que são carreiristas, que são tributos que vão pro Hunger Games com chance de vencer mesmo.
É, inclusive, como favoritos já,
como
né?
Como favoritos,
né? Favorito 1 e 2, eles são treinados eles são até os 18 anos e eles são voluntários. Não
eles
tem
são chamados
sorteio.
De carreiristas, eles têm uma carreira a cumprir de participar do Hunger Games. Eu acho que eu daria risada, porque você tem o Distrito 1 e 2 com tanta condição, ainda assim sendo controlado facilmente pela capital. É, acho que quem perde mais no Hunger Games são esses distritos do que o 12º, 11º, por exemplo. É o controle, né?
Na verdade é os que estão sendo mais controlados, né? Porque é aquilo, quanto melhor você tá, entre aspas, menos você se preocupa em mudar as coisas, né?
Então,
por isso que quanto pior o distrito, mais puto com a situação eles estão.
Acho que mais vergonhoso do que a capital jogar crianças dos outros distritos pra morrerem, é o distrito 1 e 2 darem risada e treinarem pra ver crianças dos distritos deles morrerem, né? Acho que quem tem mais condição de lutar contra isso seriam eles, e são os que menos fazem, né?
Welcome. The time has come to select one courageous young man and woman for the honor of representing District 12 in the 74th annual Hunger Games.
Esses jogos são anuais, é isso?
Isso, é uma edição anual.
Pois é, eu queria falar uma palavrinha. Queria falar do inglês, mas em português é muito pior.
Ah.
É a 74ª edição. Nossa, que maldito. Sim. Que número ordinal maldito.
Número
edição
ordinário.
De número 74.
Ou então, isso daí tá rolando e tá há muito tempo, né, cara? Já era pra ter tido uma...
74 anos?
Já era pra ter rolado uma revista.
Vocês vão aloprar meu oi mesmo?
Não, vai virar chavão do Kickbox. Vamos levar isso
aí. Ser utilizado em outras gravações, a sua voz.
É, você acabou de ser surrupiada, o seu oi. Então, e a gente falou de como que é feita essa coleta.
É, a gente precisa explicar, na verdade, que rola um sorteio, né?
Isso, é um sorteio.
E como que é esse mecanismo, né? Porque, na verdade, a gente tem aí 12 distritos. Existem algumas regras. As regras são crianças jovens, né? De 12 a 18 anos podem participar. Então, a partir dos seus 12 aninhos, você já tem o seu nome colocado na listinha lá na...
Pode obrigatoriamente participar.
Você pode obrigatoriamente colocar o seu nomezinho ali pra ser sorteado na urna, né? E são dois jovens, sempre um menino e uma menina, de 12 a 18 anos, de cada um desses distritos. Totalizando, então, 24 jovens que vão se degladiar até a morte na arena escolhida por eles. No caso, a floresta, né? O cenário floresta que eles escolhem pra se passar essa guerra entre os 24 jovens.
Certo. E a Katniss, que é a principal, né?
A protagonista.
A protagonista da história. A irmãzinha dela tem quanto? Tem 11 anos?
12 anos.
Ela acaba de completar 12 e aí ela...
É o primeiro ano,
é, exatamente. Dá uma dosinha incrível da menina, assim.
Nossa, e ela...
Ela é muito azarada.
Você vê um monte de negro, né? O próprio Gale, envolvido no triângulo amoroso que vai acontecer depois e tudo mais, com a Katniss. Ele coloca o nome dele mais vezes.
Ele tem 42 vezes o nome dele.
Exato. Coloca um monte de vezes o nome. Aí a coitadinha da garota acaba de fazer 12 anos, tá com o nome lá pela primeira vez. E, pô, meu, é que não era Mega Sena, né?
Ah, então, cara, mas é tudo culpa do Tordo. Aonde que a irmã dela falou que aquele tordo dava sorte?
É agora, e existe uma distorção muito grande com relação a esse tordo, é livro versus filme, que me deixou chateada.
É, então, né? eu achei que...
É o nome, né?
É, achei que no filme esse símbolo aí foi muito pouco explorado, assim, eu achei. Primrose Everdeen.
Só aproveitar a colheita para o ouvinte também saber o porquê, por exemplo, que o Gale tem o nome dele 42 vezes, a Katniss, por exemplo, tem o nome dela também acho que umas 12 vezes dentro do cálice de fogo, digamos.
Mas isso não é falado no filme, né?
É falado no livro.
Então,
no filme ele só comenta.
Isso.
Se eu não me engano, os dois estão num diálogo lá e ele fala, o meu nome está lá tantas vezes. Só assim, no livro, isso leva 3 páginas para explicar.
Eu até acho legal, porque você no mundo do Distrito 2, no mundo de Panem, você tem uma espécie de ração que você pode receber do governo, que são grãos e acho que uma bebida lá, não sei o que é. E pra você receber essa ração, você pode, então, a partir do seu 12º aniversário, que é quando você está elegível para o Hunger Games, você pode ir na prefeitura municipal, se inscrever pra receber essa ração, só que aí isso vai adicionar o seu nome mais vezes no cálice lá na...
Daí aumenta as chances de
você ir
pra
piorar,
meta.
Isso é multiplicado a cada ano que passa, então é tipo uma exponenciação, por isso que o dele chegou em 42. Se não me engano, era ele e mais 4 irmãos, então ele pega uma ração pra ele e pra cada um dos irmãos, e isso vai pegando uma exponenciação ali, que nem a professora de matemática vai situar a gente depois.
Ao invés de sair caçando esquilo, né, gente?
Oi?
Ao invés de sair caçando esquilo, vai ficar trocando ração por pôr o nome lá, velho?
É, por isso que ela comenta com a irmã dela, com a Prim, quando ela vai fazer a despedida lá dos 3 minutos, e ela fala, não aceite a ajuda, né?
Isso.
Não
coloque seu nome.
Venda o queijo da sua cabra, dá seus pulos, mas não...
Coma o seu gato, o Buster.
Primrose Everdeen. Prim! I volunteer! I volunteer as tribute!
Voltando à colheita, me lembrou muito o filme A Ilha. Não sei quem assistiu, que também é baseado no Aldous Huxley, que escreveu lá o Admirável Mundo Novo.
Sim, sim.
O filme A Ilha, o cara que mais quer ser sorteado, né? Tá maluco pra ver A Ilha, tá lá 80 anos e não consegue ser sorteado. E quem não quer, né? Vai, né?
Também assim, quero ganhar na Mega Sena e nunca ganho.
Tá vendo? Quando você parar de apostar, você ganha. Ah, não.
Certeza.
Acho que tem um problema aí, né?
Cara, e falando do filme, eu acho que ficou uma cena muito legal, cara. A cena da colheita e a cena em que a Katniss se voluntaria pra ir no lugar da Prim. Acho que assim, ficou bacana em relação a
isso. É uma cena com muita energia mesmo. Você vê que, tipo, deve ter sido gravado muitas vezes até ficar do jeito que os caras queriam, porque...
Ela me lembra a cena do filme de 1984.
Ah, sim.
Inspirado na obra do Warren mesmo. Ela me lembra muito. Eu não sei quem assistiu o filme 1984.
Eu não vi, mas
tem uma cena muito muito parecida.
Que é eles indo lá pra fazer o minuto de ódio, né? Alguma coisa assim.
É, e, não, é, exato. Eles se reúnem na frente ali do Grande Irmão, tem aquele telão, né? Uhum. E eles se reúnem uniformizados na frente do Grande Irmão pra receber sempre ali as instruções e tudo mais. Acontece a mesma coisa em Jogos Vorazes. Igualzinho. Então são os meninos de um lado, as meninas do outro, eles bem vestidos, abrem um telão. Igualzinho, gente. Até a fotografia do filme, meio envelhecida, é muito parecida.
É interessante na fotografia até que você citou, porque parece que tá um sol absurdo ali, só que mesmo assim a luz do filme ainda é meio azulada, né? Pra, tipo...
Então digamos que nós temos outra cleptomaníaca cinematográfica.
Eu não sei se é interessante, gente, depois vocês podem editar isso que eu vou falar agora. A minha irmã acabou de entrar aqui no quarto e ela tá nesse exato momento retornando do cinema, ela acabou de ver Jogos Vorazes.
Olha aí, coloca ela pra falar as impressões.
Ela acabou de entrar e mostrou o ingresso, porque ela ouviu eu falando Jogos Vorazes 1984 e ela me mostrou o ingresso.
É
informação quentinha aqui.
Deixa pra ela se apresentar e dar um
aí ela fala, o filme é uma bosta.
Ela é editada.
Aí começa só os barulhinhos, as duas se batendo.
Então, meu nome é Karen, eu acabei de voltar do cinema, eu faço rádio TV, o filme é perfeito. Eu adoro. Como eu faço rádio TV, de fora da comunicação, eu também estudei em 1984, falo muito de Big Brother. É um Big Brother versão sanguinária, na minha opinião. É muito bom, eu adorei.
É muito bom, os fãs vão pirar.
Gente, eu acho que assim, quando a gente tá na faculdade de comunicação social, ciências sociais no geral, eles te mostram Big Brother, eles te mostram 1984, George Orwell, como um conceito estudado há muito tempo atrás, mas que é um conceito atual. Mas eles te mostram na faculdade, eles fazem você ler o livro, eles fazem você assistir o filme.
É, eles fazem você prestar atenção em como é feita a coisa, né? Não só com receber.
O fato de você não ter o poder nem de pensar e se manifestar e se rebelar. Na minha opinião, Jogos Vorazes é o filme que vem aí, de repente, com uma força pra substituir essa ideia nas faculdades.
Olha
então,
só, hein?
Daqui 20 anos, vamos supor, eles não vão passar 1984. Eles podem citar, mas na minha opinião, eles vão passar Jogos Vorazes.
Isso é importante que você falou, porque a linguagem de 1984 já tá ficando defasada.
Exato!
Já tá ficando difícil de você compreender, a leitura é difícil. A Flávia tá lendo agora e ela vive reclamando da leitura. Ela pode falar melhor que eu.
Exato.
É complicado, o conceito é o mesmo, só que com uma roupagem melhor, né, pras próximas gerações.
Pra essa atual, eu acho que serve mais, né, cabe mais os Jogos Vorazes do que 1984. Primrose Everdeen.
Tribute. Dois livros que seriam interessantes, não na faculdade, mas em escola, que seriam 1984 e O Admirável Mundo Novo. Porém, que aluno, né, com a vida restart que eles têm, que leriam livros assim, né? Quem sabe assim eles teriam um pouco de cabeça, mas não tem como.
É, que comece por Hunger Games e depois vai pra George Orwell, entendeu?
E aí
a leitura
tá um
é uma questão de maturidade, né? Então, se você se sente atraído pela heroína Katniss do filme, porque aquela heroína, aquele estereótipo, atrai qualquer jovem.
É a Peach, né?
Não, desculpa, não é a Peach. Pra mim, ela parece a Ellen Ganzaroli, cara.
Que nossa.
Sério. Principalmente ela maquiada.
Depois,
quando dá uns closes,
que bombar, né?
Sério, quando dá uns closes no rosto dela, aquela maçãzinha e aquele olhinho amassado. Cara,
eu
tenho
acho
raiva de olhar pra ela
contra,
maquiada.
Mas eu vou ser o único do contra, mas eu acho ela muito sensual, cara.
É, então, eu também acho ela sem graça.
A Bella Swan consegue se superar.
Ah, não. A Bella tocando a jogada de atriz da Bella é passar o cabelo pra trás da orelha.
Nossa,
isso até eu consigo fazer.
E manter os dois dentinhos aparentes.
É, como atriz, ela mandou bem, sim. A atriz que fez a Katniss mandou muito bem. Só que assim, de selo pegar ou não pegar, tomou o selo não pegar.
Aliás, ela já estava mandando bem, né, em outros filmes que ela estava fazendo. Até ela fez o X-Men, ela fez um outro também. Também, né? Ela recebeu indicação.
Foi a segunda atriz mais jovem a receber indicação pro Oscar.
Então, ela já estava sendo...
Ela perdeu pra Natalie Portman. Mereceu.
Convenhamos, né?
É, mereceu perdendo. Tem como, né, gente? Por favor.
Convenhamos.
Mas até aproveitando que a gente voltou a falar do filme, eu gostei do filme, lendo o livro agora, eu gostei do filme, da adaptação. Só que eu achei o filme, acho que até pra passar essa mensagem de um mundo tão boring, tão ruim, acho que faltou muito trilha sonora, na minha opinião, faltou trilha. E na minha opinião também faltou narração. Acho que se tivesse uma narração em primeira pessoa, como o livro é, por parte dela, principalmente no começo.
A visão dela.
Exato.
Isso. Principalmente antes dos Hunger Games, valeria muito a pena uma narrativa dela.
Eu não sei se isso tem a ver, né? Mas quando a Suzane, ela até ajudou a fazer o roteiro, ela é co-roteirista, né? Quando ela contribuiu com o roteiro, eles queriam que continuasse sendo infanto-juvenil, que a atraíssem a partir dos 12 anos. Então, não sei se isso tem a ver.
Não, isso teve bastante a ver na questão da violência, né? Porque o que eles cortaram de violência, cara, pra poder atingir...
Isso, tem duas questões muito importantes aí. Isso que o Rodrigo falou é extremamente importante, essa questão aí da narração, porque quando eu assisti o filme pela primeira vez, eu senti uma falta de explicação no começo.
Isso.
Porque o livro, ele demora tanto tempo pra te explicar o que é que tá acontecendo no mundo, e aí de repente você vê lá dois GCzinhos, lá duas legendinhas lá explicando pra você o que aconteceu no planeta, e aí já te joga a história ali.
Uhum.
Eu senti um pouquinho de falta de explicação. Eu falei assim, poxa, tudo bem, eu li o livro, mas será que quem não leu o livro vai entender direitinho o que tá acontecendo aqui?
Como eu já tô acostumado a ler livros e ver adaptações pro cinema, eu falei, com certeza tem muito mais no background do que esse textinho e do que os filmes tá mostrando. Então, eu já fui preparado. Quando eu comecei a perceber como que o filme ia se desenrolar, eu já me preparei. Eu falei, ó, eu sei que eu tô vendo só a superfície, só a ponta desse bag, porque eu já tenho uma experiência com esse tipo de adaptação, né? Óbvio isso.
Exato, Doug. Até pelo que você comentou com relação a deixar o filme comercial, né?
Uhum.
Você tem que se conter um pouco. Se você quer deixar uma censura um pouco mais aberta, você tem que se conter um pouco na violência, né? Você não pode jogar sangue pra todo lado e colocar o jovem se pegando e se matando como tá lá de repente no livro. Explorar isso de uma forma muito forte no filme. Tanto é que quem viu o filme reparou que as mortes não são tão...
É, geralmente corta, né? Quando vai pegar o bicho, eles cortam pra outra coisa. É.
Assim como o Douglas, eu também, assim, gosto de ver as adaptações e percebo. Quando eles só sondam um tema, aí você fala, não, eles só queriam falar um pouquinho pra dizer que tava ali no filme. Mas muitas vezes, como eu sempre falo, às vezes chega a ser inviável você entrar nesse assunto, porque vai acabar prolongando demais e o foco seria outra coisa, né?
Então,
fazer essa coisa comercial que você tá falando mesmo.
Mas existe formas de fazer uma adaptação melhor do que foi feita em Hunger Games.
Se todo o começo, ao invés daqueles dois, aquelas duas filetinhas de frase falando sobre o que aconteceu com Panem, fosse, na verdade, a Katniss narrando o que aconteceu.
Isso salpicado durante o próprio filme.
Exato.
Porque o que aconteceu ali, até a gente não tem como saber, mas eu acho, sinceramente, que foi um pouco de pressão por Crepúsculo ter uma narrativa desse tipo. Aquela ponta da Bella, eu não lembro direito do filme de Crepúsculo, mas ela tem essa narrativa no filme.
A
gente ouve a voz dela narrando o que aconteceu, quando ela ficou longe do Edward Cullen e tudo mais. Então, eu acho que até pra não ficar tão comparável...
Acho
que optaram por tirar, só que aí perderam uma coisa, perderam o fato do livro ser quase um diário da Katniss.
Mas na hora que a... como que é o nome da menina? Eif? É isso?
Ah, a F lá.
É F?
É, pode chamar de F.
F. Então, na hora que ela faz a... ela vai lá no dia da colheita, ela mostra um vídeo. E esse vídeo também é meio que um resumo.
É, isso que eu ia falar. Gente, esse vídeo, se colocasse no começo...
Era perfeito, exatamente.
Eu falei, gente, olha o tempo que eles demoraram pra explicar por que o mundo ficou daquele jeito.
O legal do vídeo é que, se você assiste esse vídeo, ele quase te convence de que não é ruim o Hunger Games, porque você tem a impressão de que os meninos que vão pra luta são heróis como as primeiras Olimpíadas.
É, então, mas aí que tá, é um vídeo publicitário, né, cara?
É um
vídeo ideológico, não um vídeo jornalístico, é um vídeo...
edição, oi?
Gonna clean up your looks with all the lies in the books to make a citizen out of you. Because they sleep with a gun and keep an eye on you, son, so they can watch all the things you do.
Cara, dá pra ver que no livro todos os personagens devem se desenrolar muito melhor, tanto pela narração da Katniss. Mas, meu, por exemplo, aquela menininha que morre lá ajudando ela.
Rue.
Isso. Cara, a gente foi com a...
Oi?
A gente foi com a nossa filhinha assistir, né? A gente acabou até vendo dublado. Depois a gente foi e viu legendado. Só que, meu, quando essa menininha morre, a Rue, só a Saíra chorou. Por quê? Porque só uma criança consegue se apegar a um um personagem tão rápido, porque a menina teve 3 takes antes de morrer, cara.
Sendo que 2 eram atrás de um pilar
escondida. Aparecia metade dela. Não tem como você chorar, você se apegar àqueles personagens, e isso faz parte da obra, né? Você se apegar àqueles personagens, igual você se apega em Harry Potter, Senhor dos Anéis.
Opa!
Porra, porque você
já
tá...
Já fiquei em depressão.
Sabe o que acontece também? Eu não sei se outras pessoas vão ter essa impressão. A Rue na arena, ela... Eu acho que pra Katniss fez lembrar muito a Prim. Talvez por isso que ela tenha se aproximado muito.
Esse era o objetivo, só que foi muito rápido.
Até pro ouvinte que viu o filme e não leu o livro, eu não li ele inteiro. Eu tô na metade, cheguei agora na parte que vai começar os Jogos Vorazes mesmo. Eles já estão subindo pra arena. O livro em si, ele é escrito de uma forma que eu diria muito moderna, cara. Ou seja, ela é uma narrativa em primeira pessoa, que era algo que eu não estava acostumado lendo Senhor dos Anéis, lendo Game of Thrones e outras coisas. Além de ser uma narrativa em primeira pessoa, ele não tem aquela questão de narrar ambiente durante 3 páginas, como a gente tem o histórico, né? Olha, a relva é verde, a estrada é de cascalho.
Isso daí foi o que fez eu desistir de Senhor dos Anéis, cara.
Não. E o terceiro ponto, não tem uma profundidade nos personagens igual acontece nesses outros livros. Então, lendo o livro mesmo, Doug, você não consegue ter profundidade no Gale, que é um cara que tá do lado da Katniss o tempo inteiro no começo do livro. Você não tem profundidade na Prim, que é a irmã dela. Na mãe dela, piorou. Você tem vontade de bater na mãe dela.
É, a mãe dela parece que é uma idiota, né? Que quando o pai dela morreu,
ficou em choque.
E é só isso, mas...
Aí a Katniss dá tapa na cara e fala, minha filha, acorda que você é a mãe.
É verdade. Só que falando do livro, da forma como foi escrito, é um livro muito legal, que ele consegue te prender. Parece até uma bruxaria. Você não sabe como ele consegue te prender depois desses 3 itens que eu falei, mas acho que o legal dele é que ele é escrito quase como um roteiro. Então ele te leva durante o livro sem dar toda essa profundidade, mas ele consegue te carregar até o final. Uhum. É uma escrita bem moderna, assim, eu não tava acostumado
mas
com
aí
isso.
Aí é aquela coisa também, né? Filme nunca vai ser tão completo quanto o livro, né? Tão fiel assim. Naquele clichê, né? É muito bom, é uma adaptação genial, mas sempre vai deixar a desejar. O livro sempre tem mais informações.
Sim. Por isso que eu falo que com a minha experiência eu já vou esperando menos do que eu li, entendeu? E isso é saudável. Você não pode querer que um negócio que ele não é feito pra quem leu somente. Ele é feito comercialmente pra atingir todo mundo, cara. Não só quem leu o livro. E às vezes a
Até
pessoa...
Até porque o filme atraiu pessoas pra fazerem isso, a leitura do livro.
Isso, exatamente. Isso que é legal. Muita gente vai começar a ler o livro só porque viu o filme.
E, legal, a Flávia falou tudo. O filme, se você analisar, quem leu o livro identifica o filme como uma síntese, mas uma síntese visual. Então é realmente pra você pegar, assistir o filme, se interessar por essa questão da distopia, se interessar pelo coração rebelde que tem a Katniss, e você já ter o gancho aí pelo que você leu na internet de que tem mais 2 livros. Então você vai correr pra ler o primeiro livro.
Exato.
E depois vai ler os outros dois livros antes de saírem os próximos filmes. Então você cria um público usando um comercial, digamos assim, de 1h40 do livro.
One young man and woman between the ages of 12 and 18 to be trained in the art of survival and to be prepared to fight to the death.
Abri aqui um arquivo que eu recebi da editora Rocco. Eles mandaram no mail de imprensa pro pessoal, falando sobre quanto que vendeu de livro assim que anunciou o filme Jogos Vorazes aqui no Brasil. 200 mil exemplares vendidos só no Brasil.
200 mil exemplares?
Mas isso em quantos dias? 200 mil? Uma
assim
semana?
Assim que começou a surgir.
Ah, tá.
Vai estrear Jogos Vorazes. A galera começou a ir procurar.
E isso é legal, né, cara?
Jogos Vorazes.
Cara, é muito livro. Mesmo que fosse trilogia, pra 30 dias, cara, é muito livro.
Nos Estados Unidos, o filme também catapultou as vendas dos livros, que pularam de 13 milhões no final de 2011 para 36 milhões e meio de exemplares.
Nossa, cara.
Gente,
mas se eu não me engano,
36 milhões e meio de livros
é quase triplicado
nos Estados Unidos apenas.
A primeira tiragem, ela tinha 50 mil livros, aí quando eles fizeram a segunda, foram para 200 mil livros.
É,
cara, mas 36 milhões...
Isso eu tô falando da primeira, né? Primeira e segunda.
É, gente, é genial.
E eu fico muito contente contente com isso, cara, porque mostra que finalmente, né, cara, brasileiro e os jovens brasileiros estão tomando gosto pela leitura. Que seja por um George Orwell disfarçado, com desfile de drag queen no meio.
Mas tem um conteúdo,
que
né?
Se foda, mas tem um conteúdo.
Ele tem toda aquela história do 1984 e isso, outros grandes livros.
De uma forma moderna, né?
De forma moderna, cara.
É muito bom saber. É muito bom saber que agora essa galera, como a gente tava brincando, nasceu em 94, eles estão recebendo aí um choque de cultura que, de outra forma, a gente teria que esperar o Bob Esponja falar.
One young man and woman between the ages of 12 and 18 to be trained in the art of survival and to be prepared to fight to the desert.
Nos filmes, os Jogos Vorazes teve a terceira melhor estreia no cinema americano, ficando só atrás ali de Harry Potter e as Relíquias da Morte Parte 2 e Batman Dark Knight. Então, para um final de semana, sexta, sábado e domingo, eles arrecadaram 152 milhões e meio só nos Estados Unidos. E a legal é a exibição, que no Brasil ele estreou em 625 salas.
Nossa.
Sendo que
não,
o primeiro do Crepúsculo estreou em 300.
É, nossa. E quando eu falei ainda que eu postei no Facebook que ele era um dos filmes mais esperados do ano, tiraram sarro da minha cara ainda, né?
Ah, muita gente não foi impactada
então,
por...
Eu... Ai, vou contar. Gente, ai, minha fofoca.
Oi,
eu... conta.
Eu tretei com um cara no Facebook hoje.
Conte não, tudo, não assim, esconda.
Treta no Facebook com Karina Andrade.
Assim, a minha irmã postou uma foto segurando o ingresso, um desses ingressos que da rádio e tudo mais, que ela foi assistir com uma amiga e ela colocou: tô indo ver Jogos Vorazes pagando R$0. Brincando, né? Que ela tava com o ingresso lá da rádio pra ir assistir o filme. Um amigo dela, não sei da onde.
Acho que é melhor não citar muito o nome.
Senão ele será caçado.
Não, mas eu tratei diretamente com o menino, então não tem problema nenhum. Ele colocou assim: esse filme é uma porcaria.
Nossa, sim.
Ponto final.
Sim. Aí uma menina foi embaixo e defendeu. Colocou assim: não, eu gostei, o filme é bom e tudo mais. Poxa, eu assisti e tal. Aí a menina foi embaixo e colocou: ah, eu não achei isso não, não gostei. Gente, destruiu o menino, sabe? Mas destruiu de uma forma fina.
Não usou caps lock não, né?
Não usei caps lock.
Ah, tá, já, muito bem. Muito
eu coloquei assim, que a pessoa, pra entender o contexto do filme, era interessante também pegar o livro pra se aprofundar, que era legal ver, de repente, com outros olhos, com o olhar de uma pessoa.
Com outro com cérebro, né?
Com outro cérebro.
Eu não quis dizer isso, né? Que retardado. Retardado, você não assistiu o filme dessa geração, que é, na minha opinião, uma das maiores revoluções de linguagem da comunicação dos últimos tempos. E eu não quis dizer isso, exatamente.
Fala retardado, fala deficiente intelectual. Fala DI.
Deficiente intelectual, que acéfalo, jumento.
Então, ô, cara, eu queria falar que eu gostei do filme e tal. Você não precisa me xingar agora, espero
que... Não, jamais. É que ele não entendeu o conceito que a gente tá falando aqui, né?
Ah, tá. Então, beleza.
Do filme, do livro, mas a gente tá falando do conceito, a ideia de distopia, a manipulação.
Isso é ótimo.
Isso é muito importante a pessoa saber.
Então.
Agora, se você falar assim: ah, eu não gostei daquele efeitinho visual.
Nossa. Ah,
não, gente.
Não.
Oi. Tem toda uma história por trás.
One young man and woman between the ages of 12 and 18 to be trained in the art of survival and to be prepared to fight to the desert.
O que eu ia falar do filme é que
é ruim.
Não é ruim. Aí que tá, é um filme bom. Só que eu achei que não foi, tipo, como as outras febres, como foi Senhor dos Anéis, como foi até a própria merda do Crepúsculo. Não sei se você gosta, mas tô xingando mesmo assim.
É, eu não gosto.
O Harry Potter. Eu achei que pra começo de uma febre, eu achei o filme fraco.
Pra
dar o estopim, assim, pra uma febre, ele não atingiu esse objetivo. Apesar dele ser bom. Entendeu?
Eu também acho. Eu acho por questões assim, por isso que a gente falou que faltou uma explicação aí.
E os personagens, principalmente.
E até por uma questão, gente, vamos combinar, né? Filme que é pra pensar, a gente gosta.
Essa é a questão, Karina. Acho
boa,
que esse filme
a gente
não
tá...
é um filme que dá pra fazer aqueles trailers de cinema que a gente perde o ar, sabe? Pão, explosões, morte,
não,
Jogos Vorazes. Não, um filme que... O filme por si só tem um andamento todo voltado pro conteúdo, pro conflito interno da Katniss, pro conflito geral em Panem, que não, infelizmente não dá pra fazer isso. Ele ficar bombástico numa primeira edição, eu acho.
Mas é aquela coisa mais assim, conteúdo versus efeitos especiais.
Sabe o que eu acho que amenizaria essa questão de ser conteúdo demais pra galera e tal? Eu acho que um pouco mais de profundidade nos personagens já ajudaria, cara. Porque você fica ali preso na Katniss, no Pita, e os outros personagens,
você
passa o dedo na superfície dele. deles, cara.
O cara que eu gostei, por exemplo, o Cena.
O Cena, que é o Lenny Kravitz.
É o Lenny Kravitz, demais.
Eu depois, cara.
Gente, o que é o Lenny Kravitz de Sombra Dourada?
Delineador dourado.
Até eu. Um
delineadorzinho. Alguém pode me explicar aquilo?
Até não. Sua, Lenny Kravitz.
Gente, não, ok, que eu quero comprar também.
Não, todos eles. O,
só que
tem uma
questão também.
O Lenny Kravitz, todos são ótimos personagens.
A gente tá falando do Cena, o estilista da Katniss. Mas eles deram atenção pra ele e não deram atenção, por exemplo, pra estilista do Pita.
Portia.
Não ia ter tempo pra isso.
Isso.
Eles abriram mão de algumas coisas pra centralizar outras.
O Doutor tá falando sobre a profundidade dos personagens, mas eu acho que o livro, só os Jogos Vorazes, não tô falando nem de trilogia, mas só o livro Jogos Vorazes, ele tem tanta informação, que aí me vem a pergunta também, por que não dividir em dois?
Isso,
fizeram isso com Harry Potter.
Mas será que no segundo filme, em Chamas, será que eles não vão se aprofundar mais nos demais?
É, esperamos
que
sim.
Que vão.
Poxa,
até
mas
pelo
os Jogos Vorazes, a explicação
si.
Toda já era pra ter se aprofundado, né?
Vamos fazer uma comparação aqui, uma comparação que eu acabei fazendo depois que eu vi o filme. Assim, pensando em febre pra garotada e tal. Harry Potter, você assiste o primeiro filme, você sai da sala do cinema com o Harry, a Hermione, o Ron, e pelo menos ali vai o Snape e o Hagrid. Formado assim na sua cabeça, você fala, puta, que personagens foda. E os Jogos Vorazes, o que te dá? É o Pita e a Katniss, e cara, os outros todos...
Todos superficiais.
Todos muito...
Um monte de gente de cabelo colorido.
É, então, a barba da...
E eu me encaixo nessa população.
O mentor da Katniss, gente, fala o nome dele que eu não consigo falar esse nome.
Haymitch.
Mentor dele.
Eu chamo ele
possivelmente vão se aprofundar num personagem dele.
Então,
ele é um ótimo ator.
Todos.
Ele não teve nem possibilidade de atuar direito ali.
O que me deixou assim, que eu saí da sala assim, eu falei, caralho, tem tanto personagem foda ali, só que eu não conheço eles.
One young man and woman, between the ages of 12 and 18, to be trained in the art of survival and to be prepared to fight to the death.
E até falando de profundidade, aproveitando que a Flávia chamou o Haymitch na conversa, o...
Oi, Haymitch!
Oi, Haymitch!
Senta aí, puxa uma cadeira e
o senta legal do no livro, no livro, por exemplo, na hora da colheita, quando finalmente a Katniss se voluntaria, substitui a Prim e sobe no palco, ela vai narrando toda uma gama de sentimentos que ela tem ali naquele momento, né? O medo, o terror, a vontade de chorar, e ela vai subindo no palco, quase chorando, mas ela começa a narrar que ela não pode deixar transparecer porque tem câmeras, tudo. E o Haymitch, ele tropeça, ele faz mó cena só pra chamar atenção e dar tempo da Katniss respirar e se centrar naquela pose poker face dela,
porque
sabe?
No dia da colheita, no livro, ele tá lá? É isso?
Ele tá lá, no livro ele tá lá.
Exatamente.
Aí ele vê que ela tá abalada, ele chama atenção propositalmente.
Exatamente. Ele,
pra proteger
ele
a imagem
muito.
Dela. Ele causa demais, né? Ele tropeça, sai na TV lá. Tanto é que nas entrevistas, depois na TV, naquela parte em que eles são entrevistados, tem uma hora que focalizam no Haymitch, porque o próprio entrevistador faz uma piada. A Katniss, ela dá umas giradinhas com o vestido em chamas. Sim. E depois fala que não pode girar mais porque tá tonta. É. Aí o entrevistador fala que vai segurar ela pra não acontecer como o Haymitch, que caiu lá na apresentação da colheita. É muito legal. Tem uma profundidade aí, porque o Haymitch, até o Haymitch, acho que é o personagem mais profundo fora a Katniss, porque ele tá trabalhando com os dois, com o Pita e com a Katniss. Ele, no princípio, ele é um bêbado que você odeia.
E ele desacredita dos dois também, né?
Isso. Só que aí ele já vai dando a entender que ele é um protetor com essa questão aí de tropeçar de propósito pra proteger a Katniss. Depois, o que ele vai fazer no trem.
Quando ele vê que a Katniss é sangue no zóio, na
massa.
Parte...
Massa no corpo.
Na parte do treinamento.
Não, a parte da faca mesmo.
A faca da geleia.
Na hora que ele vê a parte da faca, assim, que ela vê, meu Deus, essa menina é sangue no zóio. É melhor treinar que ela tem chance de vencer a bagaça.
Cara, o legal do Haymitch, que você não espera vir de ninguém da capital, até porque ele é do Distrito 12, mas tudo bem. No final do treinamento, em que os tributos vão se apresentar em frente ao idealizador do jogo e aos possíveis patrocinadores, a Katniss tá lá atirando flechas, ela erra a primeira feio, a segunda ela acerta, né, no bullseye.
É, bullseye
não
ninguém
dão mais
tá
atenção.
Olhando.
Não dão mais atenção, ela manda na parede, manda lá no porco, né, na maçã de um porco que tá sendo comido. Isso. Pelo pessoal.
Todo aí mundo olha pra ela com o zóio arregalado. Estilo o esquilo frenético.
É o que acontece.
Dramático.
No livro, ela se arrepende disso, cara. No livro ela se arrepende muito, passa praticamente o dia inteiro chorando sozinha no quarto.
E no filme eles aplaudem ela.
E no final, num jantar, o Haymitch levanta a bola do que aconteceu, ela explica e ele sai batendo palma, dando risada.
Uhum. Então, essa parte no filme dela se arrepender não apareceu, mas apareceu todo mundo discriminando, né, a atitude dela. E ele...
Mas foi bem mais rápido, falou, né, que o Maru tá rápido. Falando que ela ficou sozinha, assim,
foi umas duas páginas no livro em si, foi um tempão dela se arrependendo, depois rolou um jantar, e quase no final do jantar que rolou a explicação do que aconteceu.
One young man and woman between the ages of 12 and 18 to be trained in the art of survival and to be prepared to fight to the death.
Eu não sei se no livro é tão bem expresso assim, mas a questão da moda tá muito intrínseca naquela população, né, da capital. Eu achei muito legal o jeito que eles mostraram, tipo, a futilidade das pessoas pelos cabelos e pela moda.
Exato. A futilidade e, ao mesmo tempo, a modernidade, isso, né? É. Que eles querem se mostrar, olha, a gente é demais. A gente tem cabelo colorido, a gente usa roupa diferente, vocês vestem trapos, vocês vivem na miséria, vocês andam com esses panos enrolados aí no corpo,
nossos,
né? Nossos chuveiros são melhores. E assim, o pessoal da capital com aqueles cabelos coloridos, azul, laranja, vermelho.
Que é a barba daquele cara, velho?
Eu não sei falar o nome dele.
É o cara que organiza.
Sinica, então.
O prefeito ou o cara de cabelo preto?
O que organiza, que tem a barba toda Arte Nouveau.
O nosso querido apresentador.
Isso, é o Pedro.
Ele é um dos idealizadores.
Idealizador. É Sinica, alguma coisa assim.
Sei lá.
Eu não sei como que fala
isso. Só sei que a barba dele é muito estilosa ainda. Eu vou fazer uma...
Olha, Doug, mas...
Achei tão forçado.
A barba dele... Não sei se vocês se recordam, mas a abertura do programa, onde mostra aqueles rostos dele nas fotos dele sorridente, gente,
João Kleber, né?
Aquele sorriso tenso, não, um sorriso sarcástico de maníaco.
Parece um showman assim, só que ele também parece que ele sente que tem alguma coisa errada com o que ele tá fazendo. Eu não sei se isso é passado no livro, mas eu percebi isso no filme.
Então, no livro que é passado, eu não sei se a gente tá falando da pessoa certa, porque tem duas pessoas, tem o idealizador, que é o da barba, que tem um estilo...
Isso, e tem o presidente,
barba,
que é o velho.
Tem o presidente e tem o apresentador do programa.
Não, o apresentador.
O apresentador
é o apresentador.
O apresentador é o Caesar.
É ele mesmo.
É, o apresentador. César, né? Me chocou muito o apresentador com o sorriso dele.
Então, nossa. O legal do livro é que, no caso, esse apresentador, ele é até narrado pela Katniss como uma pessoa que sempre ajuda o entrevistado. Então, ele ri de gracinhas, né? De piadas sem graça. Ele chama.
Pra tirar a atenção, né?
Ele é tipo o Bial, sabe? Mas uma versão em que ele tenta ajudar o tributo a se sair bem nas entrevistas. É o que ela deixa bem claro.
Mesmo porque ele tem uma experiência ali, pegar um monte de gente tensíssima, né?
Justo.
Imagina o tanto de cara querendo morrer, chorar e bater em todo mundo que entra ali, né? Pra fazer entrevista com ele. Tanto que ele dá uma risada com a boca aberta que, meu, não existe aquela risada.
Exatamente. É isso que me deixa com medo, para.
Dá muito medo, cara.
One young man and woman between the ages of 12 and 18 to be trained in the art of survival and to be prepared to fight to the death.
Jogos Vorazes também tem uma cena parecidíssima com o Show de Truman.
Ah, uau, sim.
Com o Show de Truman, o Show da Vida, do Jim Carrey.
Sim, eu conheço o filme, qual que é a cena?
Aquela cena da onde eles colocam fogo na floresta porque a menina tá se distanciando dos outros lutadores.
Sim, ótimo.
É muito parecido com aquela cena em que o Jim Carrey resolve explorar um mundo fora de onde ele vive, que é no Show de Truman, como Truman, e ele entra no barco e ele começa a navegar.
E ele bate no horizonte, né?
Não, e antes de bater no horizonte, chega um momento em que o diretor da televisão fala assim: vamos parar o cara, joga a tempestade, vira o barco dele, né? Porque ele não pode chegar no final do cenário e descobrir que aquilo é um cenário.
Questão do controle, né, novamente.
Exatamente. A questão do controle.
Aí como a Katniss não ia parar simplesmente com água, decidiram colocar fogo, né?
Exato, né? Jogaram fogo na floresta e aí, meu, manda a bola de fogo na menina.
Ô, os Hadouken, Hadouken com um soco fraco, cara, muito
bom. É, um Hadouken, e a menina se esquivando.
E que tecnologia é essa?
É, que tecnologia,
gente,
é essa desse programa,
eu ia perguntar,
né,
pra vocês, eu não sei se o Maroto chegou nesse ponto, mas, cara, você leu, né?
Sim.
Como que é descrito no livro isso? Porque eu achei absurdo. Até aqueles animais, eu achei forçado até demais isso daí.
Ele é forçado. É, então, mas é que a gente tem que entender que é futurista, né?
É bem
é um futurista. Livro futurista. Então eles podem viajar na maionese, entre aspas, aqui, né?
É, tanto
então,
que aquela
cena,
aquela
por exemplo, em que a mulher puxa uma espécie de urso selvagem, selvagem misturado com um lobo, nossa, misturado com sei lá eu o que que ela cria, e ela puxa um, depois ela puxa mais dois pra atacar.
Não, é uma pantera, né? É, pantera com a orelha do pitbull.
É uma pantera com a orelha do pitbull.
Muito bom, ótimo. Ai, melhor já... do que o...
Ele saindo do chão, cara.
Melhor do que o zumbi leão cachorro do Maroto.
Tinha que lembrar.
É uma coisa incrível, mas assim, é a coisa do controle dos personagens que você tem ali na mão. E isso me lembrou muito o Truman. Tanto é que quando eu fui fazer o review do filme, eu saí com isso na cabeça. Eu saí com claro, a ideologia de uma distopia, 1984, Fahrenheit, Admirável Mundo Novo e tantas outras obras. É, mas Truman ficou muito na minha mente, assim, porque eles fizeram ela mudar de curso no filme. Jogavam tanto fogo nela que a menina foi voltando pra perto dos outros participantes, que aí falaram, ah, não, tá beleza, agora ela tá visível ali, perto dos outros participantes, vamos parar com o fogo.
As pomadinhas que cura tudo, hein?
Né?
Nossa, eu quero muito saber o que é aquilo.
Ali mostra também a questão da tecnologia, medicina, tudo, né, cara?
Com aquela pomada não precisa nem de cirurgia, né?
Né?
Você passa ali no peito, você já faz um transplante cardíaco.
Mas é, só no imaginar. Dia seguinte você tá, nossa, não ficou nem cicatriz. É.
Só imaginar o mesmo nível de tecnologia, por exemplo, que a gente tem naquele filme novo do... Novo não, já faz um tempinho. Do Justin Timberlake, que ele tem um relógio no pulso.
Ai, não assisti.
Todo mundo tem
esse,
um tempo mínimo depois de 25 anos.
Ah, eu vi o trailer.
Derrubando tempo.
Isso, então, é o mesmo nível de tecnologia, é o mesmo futuro distante, assim, a mesma distopia passando 100 anos à frente na humanidade. Então, eu acredito realmente na pomada da vovó que cura uma fratura na perna do Pita.
Meu, mas não, é muito legal vida. A forma, né, como eles colocam isso. Esses...
Aí entra a questão dos sponsors, né, dos patrocinadores.
Dos patrocinadores. O cara, o bêbado...
ele faz todo um teatro.
De uma forma genial. Quando ele vê a Katniss em apuros, ele vai lá, faz um agradinho no corpo.
Cara, chega a ficar tão bonita essa cena, né, porque a Katniss tá lá, ela demonstrou que ela é capaz, porque quando abre os Jogos Vorazes, no mínimo metade morre na na área central.
Cara, em 8 horas, mais de 13, eu acho, morre. Eu achei isso.
Aí ela tá
sofrendo
sozinha no topo da árvore, amarrada pra dormir. Aí ele percebe, sabe? Acho que ele vê ali de vez que ela é capaz e corre pra fazer a parte dele e consegue a pomadinha pra curar a perna dela que tava zoada também.
Aí ela olha pra câmera e faz um
mais forte foi o velório da Rue.
Isso que eu queria saber. O que significa aqueles três dedinhos?
É um sinal, no livro explica
os
melhor.
Três dedinhos é o melhor.
Meu, aquele lá eu vou fazer daqui pra frente.
Conte-me mais sobre isso.
Ah, então você leu o livro? Conte-me mais como é não ter vida.
E o Willy Wonka, velho. É, aquilo é um sinal de respeito à pessoa, só que aquilo não era usado desde a época da Revolução lá.
E aquilo é usado, pra lembrar, aquilo é usado em um funeral, quando uma pessoa tá condenada à morte e tudo mais. Tanto é que no começo do filme, todos fazem esse mesmo sinal. O sinal
e de aplaudir, né? A F pede um aplauso e o pessoal faz
isso. Só fala uma salva de palmas para Katniss Evergreen. Aí a galera cri-cri, cri-cri. Aí só levanta os dedos, assim, em sinal de respeito. Do tipo, ó, ela tá indo lá lutar pela gente. E aquilo é um sinal mesmo, é um sinal honorário. Uma coisa
é tipo,
assim.
É tipo um respect from the ghetto.
É isso.
É uma coisa assim, ó, a gente te respeita, sabe? A gente tá aqui, a gente te respeita. Vocês estão lá na arena. E ela faz a mesma coisa com relação ao distrito da menina.
Muito bom, porque quando mostra no telão ela fazendo esse sinal e todo mundo já fazendo o sinal também, e o pai da menina, da Rue, já puto, já começa a rebelião, né?
Começa a rebelião, né?
Começa a rebelião. E aí um estopim...
É, pra galera que...
Pra começar a repercutir, do tipo, peraí, tem uma criança morrendo ao vivo no reality show.
Tipo, acorda, né, galera?
Não, é melhor acorda, de tudo. Galera. Seria uma adversária dela, chorando, fazendo o velório da garota.
É muito bom. E o legal agora pra garotada nova é que eles vão poder usar umas camisetas, tipo aquela do Che Guevara preto e branco, agora com a Katniss com os dedinhos levantados. Eles vão ter um símbolo da rebelião pra eles, olha.
É verdade, não vai ter mais nada de Che Guevara. Agora vai ser o pessoal levantando os dedinhos de jogo solar. Adorei!
Então esse símbolo significa respeito, é isso?
Isso, é tipo uma saudação de respeito.
Eu te respeito. É o maior símbolo de respeito que se conhece na sociedade de Panem.
E o gesto correto, você toca a sua boca e depois levanta a mão dos três dedos.
Exato.
Tô fazendo isso agora, tá? É.
Respect.
Respect, man. 5, 4, 3, 2, 1. Então, galera, vamos passar pro desfecho da história, pros geeks se situarem, como que termina a história desse essa primeira parte, primeiro livro, primeiro filme?
Termina com uma manipulação, como é de se esperar do Big Brother
Total.
Brasil.
Total, né?
Termina manipulado, mudança de regra, que é o que mais acontece.
Não, entra a questão quando a Rui morre, a rebelião, o pessoal todo alvoroçado, e fala assim, não, a gente tem que fazer alguma coisa pra dar uma esperança pra esse pessoal. Como tá todo mundo gostando da Katniss, vamos ver o romance deles, né?
Essa mudança de regra, meu, foi a coisa mais broxante pro ouvinte. O Peeta tá machucado, a Katniss está cuidando dele. Ele, que num certo momento do filme barra livro, se juntou ao grupo dos carreiristas, dos tributos mais fortes, pra caçar a Katniss. E, claro, a gente espera que ele estivesse fazendo aquilo só pra sobreviver, não porque ele é um filho da puta traidor.
Ah, isso não deixa claro também no livro, é isso?
Não deixa claro. Pelo menos a parte que eu lia não chegou nisso. Então, acho que não vai deixar tão claro. Mas não tem como ele ter feito aquilo com maldade, não é possível.
Então, eu pensei, se não for com maldade, eu pensei da seguinte maneira. Ah, já que eu posso, já que eles estão vendo que ela é forte, eu vou fingir que estou aliado a eles pra alcançá-la e conseguir viver mais tempo. Porque se ele fosse lutar ali, ele já ia morrer no começo.
Exatamente. Com certeza. O Tanto cara que é o mais forte lá, o Kato, acho que chama Kato.
Do Distrito 2.
2, né?
Isso.
E ele ali, meu, se o Peeta falasse qualquer coisa, tanto é que ele fala depois pra menina que vai matar ele na sequência,
isso,
né?
Exato, ele só precisa da ajuda dele pra encontrar a garota.
Justamente.
Tanto que na primeira chance que ele tem de falar pra ela fugir lá, quando ela tá picada pelas vespas, ele fala pra fugir.
Picada não, ferroada.
É, ferroada.
E é legal o lance das vespas, né? Que ela solta essas vespas fudidas em cima desse grupo inteiro que tava querendo matá-la, consegue com isso eliminar a grande parte da concorrência, né? Junta finalmente ao Peeta, que tá mal porque machucou a perna, né?
Isso.
Ele machucou a perna um pouco mais pra frente disso.
Daí eles começam a viver um romance que você não sabe.
Aí o idealizador começa a querer usar isso, né? Isso. O romance dos dois.
Exato.
Cena na caverna.
Lá, né? Novela das oito, isso.
É, não, pra subir um ponto,
né? E o outro lá.
Mas é engraçado que, assim, no final, paralela a essa manipulação toda de mudança de regras que eles fazem, do tipo, vamos ter apenas um vencedor. Depois, vamos ter dois vencedores. Já avisando o casalzinho que tá se formando ali, né?
Dois vencedores tendo que ser do mesmo distrito.
Exato. E aí, na sequência, mudamos de novo. Vai ter
cara,
um vencedor.
Muda de novo?
Pra fazer os dois se matarem.
Foi o pessoal no cinema gritando, mas, meu... Porra, não, meu.
Quando muda de novo, você... eu acho que foi o jeito de falar pros pessoal mais burrinho que foi no cinema, pros dumbies, né, que a galera fala, falar, meu, isso é totalmente controlado, foi muito assim, eu não sei se tem isso no livro, é assim mesmo no livro, é a história igual?
No livro eu não cheguei, mas eu li um comentário que eu até acho que não é verdade. Eu li um comentário falando que durante a fase em que a Suzane estava escrevendo o primeiro livro, ele já foi comprado para uma continuação, para o segundo e o terceiro. Só que aí ela se perdeu nesse final, porque ela ia encerrar em um livro.
Nossa,
ou seja, com a Katniss vencendo Hunger Games.
Olha a merda.
Só que aí, como compraram, ela teve que fazer um cambalacho, que foi essa mudança de regra. Aí, para não ficar feio, que seria... Mudamos de regra, vocês dois ganharam. Por favor, só vá ali e mate o Kato.
Mas você tá falando ficar... o quê? Do livro?
Do livro.
Isso, do livro e acabou.
Aí parece que pra não ficar feio, ela mudou, ela colocou essa regra aí dos dois ganhar pra dar continuidade pra um segundo filme. Aí depois, pra não ficar mais feio ainda, aí voltou atrás.
Fez
o suicídio, sabe? A tentativa de suicídio.
Mas sabe o que eu adorei?
Uma curiosidade.
Não, isso não, nessa teoria.
Sabe o que eu adorei, ô Rodrigo? Paralela a essa questão de mudança de regras, eu adorei esse caso de ficar meio que no ar pra os espectadores de Jogos Vorazes, o filme, que assim, termina o filme, você não sabe se o romance dela com o Peeta é real ou não, Por parte dele parece real, por parte dela não parece.
Isso.
Parece uma coisa meio forçada. Quando ela retorna vitoriosa com o Pita, ela vê o Gale com a irmã dela e aí acende aquela coisa de, poxa, eu gosto do Gale. Então,
aquele sorrisinho que ele faz, né? Com a menina
sorrisaço, né? Vamos combinar. E aí, o que acontece? É muito gostoso você perceber que aí tem duas ferramentas pra você trabalhar no próximo filme. Você tem a ferramenta lá da continuação dessa rebelião que vai começar aí contra um sistema imposto pela capital, e ao mesmo tempo esse triângulo amoroso que se formou. 5, 4, 3, 2, 1.
Você não chega nem a entrar no assunto da tiração de sarro que ela fez com a capital, né? Você tá falando da rebelião só dos distritos em perceberem toda essa coisa ridícula que é o
Céu
dos
Brazos.
Com ela,
exato.
Na verdade, ela vai se tornar um símbolo da rebelião no Em Chamas, exato, que é o segundo livro.
Exato. É, vão caçá-la, não é isso?
Eu acho que vai ser um livro muito fodido. Não vão caçá-la diretamente no início, até porque ela é um tributo vencedor do Distrito 12. Eles não podem atacar um
vencedor. Eles não podem atacar um vencedor.
Só que ela vai ficar de sobreaviso de que a capital está de olho em todos os movimentos dela.
Em Chamas é um livro muito mais de ação. É aquele livro que você pega pra devorar, o segundo livro da trilogia. E o terceiro livro, Esperança, é aquele livro que te joga no chão. É aquele livro que você termina querendo cortar os pulsos com uma faquinha de rocambole, sabe? É aquele livro que você faz, meu Deus, não, sabe? Mas de uma forma empolgante, claro.
Uma
mas
boa, né?
De uma forma positiva, mas chorando, sabe? Então, eu acho que Em Chamas vai pegar muito pela ação. E o Esperança pega muito pela emoção. Ele te cutuca muito no sentimento.
Então, eu espero muito mais dessa continuação. Vai ser igual o George R.R. Martin, como diz o Douglas, sobre querer matar todos os personagens no final, né?
Não, sem spoiler, tem que ler.
Não de spoiler, mas eu tô falando assim, dela não ter pena dos personagens, entendeu? Fazer aquele, viveram felizes para sempre.
Ah, mas é aquela graça.
Ela é bem realista. Ela é bem realista. Você fica. É um final conciso. É aquele final que você faz assim. Você fecha o livro e você faz assim. Tô satisfeito.
Tá, uma curiosidade que eu queria saber, naquele momento que eles estão na arena, que é modificada pela segunda vez a regra, aliás, anulada, né, a regra que dois tributos poderiam ser vencedores, e quando ela pega a Mora envenenada, é a Mora envenenada ou não é? Porque depois, quando o Sinica, não sei como que fala o nome desse cara, aquele da barquinha trabalhada, quando ele entra na sala do presidente Snow, tem essas amoras, né, não sei se são as amoras, lá na...
Aquele que fica colhendo enquanto conversa.
Pra ele se matar. Pra ele cordialmente se matar. Ele foi convidado a se suicidar.
Deixa bem claro, o presidente olha pro pote e tem lá a mesma plantinha que a Katniss ameaçou comer.
Exato, aquela plantinha ela já é mostrada diversas vezes, inclusive quando um dos integrantes, das pessoas do distrito morre, a Katniss acha que foi o Pita que comeu, porque ela olha no chão e ela vê aquele punhadinho de amoras ali e ela pensa, meu Deus, foi o Pita que comeu.
Uhum.
E aí quando ela vai até ele, ela vê que não foi ele que comeu as amoras e tudo mais. Então aquilo é trabalhado no filme, durante toda a produção é falado, isso aqui é veneno.
Sabe o que eu pensei? Eu pensei em duas situações, duas possibilidades. Tanto que naquele momento, mesmo que ela comesse, não fosse realmente a amora envenenada, né? E lá estaria, quando ele entrasse na sala, seria um aperitivo, não sei como que posso falar. Seria uma fruta pra ser comida ali na sala da presidência, né? Ou a segunda opção, que seria realmente envenenada e que quem entrasse na sala da presidência e fosse xereta o suficiente que poderia ser envenenado.
Não, não.
Ela apostou alto. Era veneno mesmo, eles iriam morrer se fossem adiante. Ela jogou todas as fichas dela, porque ela deixou claro desde o começo.
Sabe o que ela
ele
fez?
Ele também, ela não mataria ninguém.
Sabe o que ela fez?
O Pita.
Mas ali ela tava confiante que não ia acontecer nada.
Exato, sabe o que ela fez?
Ela jogou alto, apostou.
Ela manipulou.
Ela deu um reversal back triple carpado em cima da produção do programa, cara.
Ela só fez isso. Ela manipulou, já estão manipulando ela. Ela já sabe como que funciona o esquema.
Agora imagina num Big Brother, todos os participantes resolvem, chega dessa porra, não vou mais pra confessionário, não vou mais obedecer
o
vial.
Não todos, mas os três finalistas resolvem sair. Nós desistimos ao mesmo tempo.
Não quero mais obedecer o bial, não vou mais pra confessionário, não vou fazer mais merda nenhuma. Imagina como isso ia melhorar até o Ibope, né, do Big Brother. poder, porque
bom, eles estariam ferrados pro resto da vida.
Ah, sim, né? Porque no, no contrato
de... com eles.
Eles iam pegar o último que saiu e falar que aquele era o premiado.
É. Não, no contrato e ataque você tinha que morrer. Nossa. Se você fizesse uma coisa dessa, né? No contrato da Globo.
Ah, primeiro que eu nem acredito nisso daí, né?
Não, gente, eu tive a oportunidade de no período de jornalismo da faculdade, de ler aquele roteirinho, aquela ficha de inscrição que eles dão pros participantes, e eu fiquei muito, muito chocada. Com, aí, eu não sei se vocês...
Revelações já... por trás.
Nossa,
do Big
fala,
Brother.
Por favor.
É, não sei se vocês já tiveram acesso à ficha cadastral.
Não.
Já interna, já, depois que você passou do processo seletivo.
É... Não, conte-nos mais sobre isso. Então,
até o Willy Wonka tá olhando.
Essa ficha, ela é tendenciosa totalmente, por quê? Porque essa ficha diz assim, em uma situação de briga dentro da casa, você fica no seu canto ou você toma parte de alguém e enfrenta também? Segunda pergunta, se você de repente se apaixona por uma pessoa, mas você tem já uma pessoa fora da casa, você leva adiante esse romance ou não? Terceira pergunta, se você... São perguntas pra exatamente pegar um estereótipo, a personalidade de cada um, pra criar um jogo.
Pra criar, né?
Então
uma
é por
peça.
Isso.
Você tá dando ali sua ficha. Você, né? Tá dando sua ficha.
Exato.
De RPG pra eles.
É por isso que todo bendito Big Brother que a gente assiste
tem os
Pira, tem a gostosona, tem a coitadinha.
Tem o gay, tem o negro. Gay,
tem o negro. É por isso que tem esse estereótipo. Porque é lógico, gente. Eles fazem uma... Eles batem as fichas ali. Se uma garota responde, eu não parto pra briga e fico no meu canto, eu não gosto de exibir o meu corpo. Tem até uma pergunta assim, me deixou também chocada. Se você sair da casa, você toparia já pousar nua para uma revista masculina?
Nossa, cara, é assim tão descarado.
Aí entra o meu jargão aqui, tipo, oi? Né? Os caras já perguntam se você vai sair da casa e vai pousar pelada, velho.
Nossa, cara, é muito roteirizado, né?
Você
vê que de natural não tem nada.
Eles usam essas fichas pra saber. Olha,
você já entra obrigado.
Essa aqui falou que não briga por nada. Essa aqui diz que é pavio curto. Vamos botar as duas na casa.
Meu, sabe o que é isso? A Globo, o que que é o principal programa dela? O que que ela melhor sabe fazer? É novela, cara. E o Big Brother nada mais é que uma novela, cara.
Eu sou mais drástica. Eu acho que Roberto Marinho, na época do Orkut, por exemplo, que eu acho que eu ainda tô nessa comunidade do Orkut, se pá, apesar de não entrar mais, mas eu tava numa comunidade do Orkut chamada Roberto Marinho Está no Inferno. E eu acho que o Roberto Marinho tá no inferno, sabe? Eu acho que o Boni, quando morrer, vai estar junto dele. Entendeu? Então eu sou assim, eu acho que eu sofri uma lavagem cerebral muito grande quando eu fiz comunicação social, e esse negócio de manipulação entrou tanto na minha cabeça.
É, você fica meio paranoico, né?
Que eu fiquei paranoico. Eu, fiquei assim,
eu fiz também, durante o curso você fica bem paranoico. Depois, poxa, você vai relaxando um pouco, porque não dá pra viver o tempo todo tenso, né?
Não, velho, eu piorei. Eu piorei ao ponto de que, ó, marquei pra semana, pra essa próxima semana, que eu vou tatuar o lema de 1984.
Olha aí.
O lema que eles pregam, que no caso o Big Brother, o grande irmão, prega pros seus habitantes, que é: War is peace, freedom is slavery, e ignorance is strange.
Nossa.
Seria, né, a guerra é paz, liberdade é a escravidão, e ignorância é a força.
Totalmente.
Quando você
o contrário.
Perde esse sentido, exatamente, significa: guerra é destruição, ignorância é escravidão, você ser ignorante é você ser escravo, e a sua liberdade é a sua força. 5, 4, 3, 2, 1.
Queria falar do final do filme, que eu não gostei daqueles cachorrinhos que a mulher criou, não, sabe por quê?
Eu não gostei desse cachorrinho.
Não, cara, eles tinham tecnologia ali pra criar qualquer coisa, velho. Daí, vou fazer uns cachorros grandinhos. Que bosta, coloca, sei lá, uns dragões.
Mitológico, né?
Nossa.
Kraken.
É, Kraken. Release, já pensou? Release the Kraken.
Não, desce Minotauro. Se ela se inspirou tanto nessas guerras aí de Roma mesmo, que ela
tá. Ah, sim, daí colocava lá um leão,
Minotauro.
Cara, mas aí infelizmente vai da autora, né, meu? A convivência dela ligado, é com gato e cachorro.
Então, mas eu achei estranho isso. Você tem a tecnologia pra fazer o que você quiser. Daí joga o briefing na mesa da mulher lá que fez os cachorros. O cara aplaudiu, falou, nossa, que lindo esses cachorros
que você me fez. Põe no centro, que tá
põe
muito bom.
Põe no centro, que tá bom demais esses cachorros grandes.
É, você tá demais, mas um não basta, hein? Joga mais dois.
É, eu falei, porra, que um bicho foda, um... Sei lá, uma lacraia com...
Um tiranossauro com pata grande,
isso é,
né?
Muito estranho. É um...
Você tem a tecnologia de fazer qualquer coisa, você vai fazer um cachorro grande.
É uma pantera
grande.
Com a orelha cortada, igual
tinha que ser algo derrotável.
Ah, é?
Em resumo, tinha que ser algo derrotável. O Kraken não dá pra derrotar. Release the Kraken.
Pode ser. 5, 4, 3, 2, 1...
Para o ouvinte que está começando a entrar nessa ideia de distopia através de jogos vorazes, os títulos que estão saindo aí agora falando sobre esse mesmo tema, que é a distopia.
Lista.
Então, de repente, a galera pode se interessar aí, correr atrás e com uma temática diferente, porque jogos vorazes é sangue nos olhos, né? Mas tem algumas abordagens distópicas bem interessantes. Tem Delírio, da Lauren Oliver. Não sei se vocês conhecem, mas é uma distopia futurista também, onde o mundo descobre que o mundo é melhor sem o amor.
Nossa.
Então as pessoas, elas passam por uma cirurgia quando elas completam 18 anos.
Pra parar de sentir amor?
Pra parar de sentir amor.
Não.
Então elas não sentem mais amor. E aí as meninas, por exemplo, não podem ter contato com meninos que não estejam curados e vice-versa.
Ou seja, chama-se
amor de doença.
Nossa, cara.
Tem também a série Feios, que é bem legal. É um best-seller aí do The New York Times, do Scott. Essa série Feios, ela é composta de 4 livros, que é o Feios, o Especiais, o Perfeitos e o Extras, que saiu agora. Essa série diz que o mundo precisa da perfeição. Então, assim, as pessoas, elas ganham de presente ao completar determinada idade, que agora não vou lembrar, faz um bom tempo, que eu conto 16 anos. Elas, ao fazerem 16 anos, elas ganham de presente plásticas.
Que maravilha!
Pra você ter aquele estereótipo perfeito, pra você ficar magro, do olho azul, com os cabelos loiríssimos, branco, pra você atender todas aquelas expectativas do que a sociedade espera de você.
Pra entrar no padrão dos belos, né?
O padrão dos belos, exatamente.
Se entrar no padrão do belo, você tá na merda, cara.
Meu Deus, o belo não aquele belo, cruze. E é um thriller psicológico, essa série de livros, mas é bem interessante, porque você fala assim, poxa vida, né, você vai fazer 16 anos e todo mundo fica ansiando pra fazer 16 anos. Fala, meu, vou fazer 16 anos, esse meu nariz torto já era, sabe? Esse meu queixo pontudo já era, eu vou ficar perfeito, eu vou ficar linda. Mas e aí tem um...
Fiquei bobo quando a Karina me contou essa história aí lá no Porre Literário. Eu tô realmente interessado em ler esse livro.
Então é muito legal a série. E é uma série que, assim,
são
tem também, claro,
esse?
Tá no 4º livro. O Extras acabou de chegar às livrarias. São 3, é o Feios, o Perfeitos e o Especiais. As capas são incríveis, porque sempre rostos de pessoas reais.
Ok, mas tá falando, assim, de livros... Atuais, né?
Livros atuais, estão acabando de sair aí. Ah. 4º livro, que é o Extras, acabou de chegar na livraria. Essa série distópica. Esse Delirium que eu falei agora há pouco também é um lançamento da Infinity, que acabou de chegar. E é um livro que... Delirium, foi lançado como Delirium lá fora. É um livro best-seller. É um livro que só se fala nele lá na gringa.
Então provavelmente vai chegar aqui lá pra 2016, por aí.
Não, já chegou.
Não, tô brincando, chegar fazendo sucesso, entendeu?
Então, o Delirium ele foi lançado o ano passado na gringa, mas ele chegou esse ano pela Infinity, que já tá bombando.
E pra galera nova também, que não chegou a ler, mas fica aí uma sugestão também antiga, que a gente já comentou. 2 livros, né? O 1984, do George Orwell, e o Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley.
Eu recomendo...
São ótimos,
né? Fahrenheit também. Quem não tiver paciência pra ler Fahrenheit, achar que a linguagem é difícil, assiste o filme. Fahrenheit é do Ray... Bradbury, né? Acho que é Bradbury a pronúncia, não tô muito certo. É o Fahrenheit 451.
É, 451.
Isso. É o primeiro Fahrenheit lá que teve, que fala até uma questão de inquisição, de não poder pensar. Isso. O filme já começa, sem spoiler, mas o filme já começa com um grupo de bombeiros que não servem pra apagar fogo. Eles servem pra atear fogo em livros e bibliotecas.
É os firemen, né?
Exato. Então isso é genial.
Mas eu já ouvi falar.
Já vai entrar pra lista de compras. livraria.
Você não poder... Gente, esse filme, a primeira versão do filme foi lançada em 1966. Então é aquela questão de você não poder pensar. Então, coitado, tem um cara que ele esconde livros em gavetas com fundo falso, dentro de lâmpadas, luminárias, e aí chegam os bombeiros que ateiam fogo e pegam os livros do cara, reviram a casa do cara e ateiam fogo sem dó nos livros. Eu tenho vontade de chorar.
Eu já ouvi falar dessa história. 5, 4, 3, 2, 1.
Só pra fechar, tem aqui outro lançamento bem legal, que é o Destino. A série se chama Matched, foi lançada aqui no Brasil pela Suma de Letras, e da Ellie Goulding, e tá chegando aí em junho o livro 2 dessa série.
Muito
Essa,
bom.
Na minha opinião, é muito legal, porque ela vai de encontro com os Jogos Vorazes, só que do avesso.
Do avesso? Como
vai ter
assim?
Que fazer a listinha de todos.
Como assim?
Vai...
Os tributos que tem o cabelo colorido, é isso?
Não. Olha, quase lá, você passou perto. Em Jogos Vorazes, a gente vê um povo... miserável, certo?
Sim.
Em Destino, o povo tem do bom e do melhor.
Bonança.
Só que é tudo controlado.
Ah.
Então você tem a escola do bom e do melhor, você tem a comida da boa e da melhor, você tem os seus horários de lazer, só que programados.
Ah, tá. Você
e
tem
o pagamento
tudo...
por isso é o quê? A falta de liberdade?
Exato. É a falta de... Essa é a questão principal do livro. Então...
Você tem tudo lindo, mas tudo lindo e controlado. Né?
Olha que incrível isso. A protagonista do livro, que você chega até a falar assim, pô, que menina burra, né? Porque ela tem um melhor amigo, e ela vai pro banquete do par. O banquete do par é quando você vai pra um banquete e você fica com quem que você vai se casar. Porque sim, o governo impõe pra você com quem você vai se casar.
Não.
Com base em quê? Com base num microchip que as pessoas têm.
Ih, já tá tudo errado, cara.
Com todos os dados. Então, quer dizer, tem ali que tipo de banda que eu gosto, que tipo de filme que eu assisto, que e isso tudo é controlado também.
Nossa.
Então, as obras de arte, você só pode ter acesso a 100 quadros, você só pode ter acesso a 100 livros e a 100 músicas. Maravilhoso. Só que o problema é que essa garota, ela vai pro banquete do par e quem aparece no telão que vai ser o futuro marido dela, é o melhor amigo dela, que ela já é apaixonada.
Oi, que beleza.
Se deu
você
bem.
Fala, que maravilha essa garota, né? Sendo boa e do melhor, vai pro banquete do par, aparece no telão o melhor amigo, né? Que lindo. E aí ela se apaixona por um rebelde.
Ah, meu Deus.
E aí,
mulheres.
Né? Quem pode com ela?
É. Os rebeldes aí que querem tentar fugir desse sistema. E detalhe, aos 80 anos você tem que morrer. O governo do livro, o sistema do livro considera que aos 80 anos é uma idade perfeita pra você morrer, porque você já fez de tudo na sua vida.
Concordo plenamente.
Depois dos 80, você de repente pode se tornar uma pessoa doente, obsoleta, não vai servir mais pra sociedade, tal, tal, tal. E com 80 anos, você é convidado a ter um jantar.
Você é convidado a se retirar desse mundo. Deploy the battery, we're taking back control.